estão uma vez mais em risco de não passarem de ano, de ficarem retidos por falta de assiduidade à disciplina de cidadania e desenvolvimento, com a qual os pais não concordam. O Ministério da Educação insiste que a disciplina é obrigatória. Tens opinião formada sobre este caso, Henrique?
Quer dizer, eu tenho não só opinião formada, como acho que a Constituição tem opinião formada.
Ou seja?
A Constituição, no artigo 36, número 5, diz: os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos. Portanto, não é só um direito, é mais que um direito, é um dever. E no artigo 43, número 2 da Constituição, diz: o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. Ora bem, na disciplina, se, que é
cidadania e desenvolvimento.
Há a parte da igualdade de género. E toda a parte da igualdade de género está, há um guia de educação de género e cidadania, que é elaborado pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que depende da presença do Conselho de Ministros. E agora eu vou ler aqui uma parte que é para o, para o terceiro ciclo, portanto, sétimo, oitavo e nono anos, crianças de 12 a 15 anos. Portanto, no capítulo dedicado ao género, afirma-se que o termo sexo se utiliza para distinguir os indivíduos com base na sua pertença a uma categoria biológica, o sexo feminino ou o sexo masculino. Isto parece que já os miúdos com 12 anos e 11 e 10 já sabem, não é? Que têm um sexo biológico. Depois, o que eles dizem mais é que o termo género designa a referência e significação atribuída a indivíduos a partir do conhecimento da sua categoria sexual. Trata-se, neste caso, da construção de categorias sexuais decorrentes de diferenças anatómicas fisiológicas. Já sei que ninguém percebeu nada, porque isto é preciso ler para aí 20 vezes, mas para quem não percebeu, eu traduzo. Os indivíduos nascem com um sexo biológico, que é aquele que nascem, que nos leva a dizer que este é rapaz e aquela é rapariga, mas a ideologia da igualdade de género, porque se trata de uma ideologia, isto não tem base científica, contraria esta referência. E o que se diz é que toda a gente nasce uma espécie de tábula rasa, portanto, tábua rasa, e que depois os comportamentos e a escola e a sociedade e tal
é que acabam, por definir
o género masculino ou feminino, o que leva a estas parvoices, que é uma pessoa, sendo homem biológico, poder se declarar mulher e ser mulher e atuar na sociedade como mulher sem haver sequer qualquer intervenção, sei lá, médica, psiquiátrica, quer dizer, alguém que avalize ou que diga se aquilo é uma...
Mas, portanto, neste caso o que estás é a defender o direito à objeção de consciência por parte destes pais.
Com certeza, eu estou a defender, não só acho que eles têm o direito, como fizeram muito bem e como foram um exemplo. Porque, independentemente do que eles pensem...
E tendo em conta os princípios constitucionais que citaste atrás, como é que é possível que este caso esteja por resolver há tanto tempo? Porque já se arrasta há 2 anos.
Atenção aqui uma coisa. O Tribunal Constitucional ainda há pouco tempo se pronunciou sobre isso. Não sobre o facto em si da ideologia de género, mas sobre o facto disto não poder ser regulado sem ir ao Parlamento. Ou seja, quer dizer, este despacho que diz que isto é assim... teria que ir ao Parlamento. Porquê? Porque se trata de direitos, liberdades e garantias. E tudo o que diz respeito a direitos, liberdades e garantias tem que ir ao Parlamento. Segundo, já houve tribunais que deram razão aos pais. Os recursos é que se estão a arrastar. Terceiro, a mim parece-me que há uma arrogância do Ministério da Educação, ou de alguém lá de Braga, não sei se é central, se é distrital ou regional, mas que é uma coisa... inaudita, porque eles ainda por cima são alunos de 17, 18, 19 nas outras disciplinas todas.
Sim.
Não são propriamente uns faltosos habituais ou uns alunos assim.
Sendo que estamos também num modelo de ensino que supostamente pretende estimular a autonomia. Neste caso, afinal, é imposto.
Não, aqui é imposto. Por exemplo, a religião e a moral é facultativa. E pronto, quer dizer, eu acho que deve ser facultativa a religião e moral, e se houver uma turma com muitos muçulmanos, pode haver educação muçulmana facultativa.
Para terminar, Henrique.
E para terminar, não percebo porque é que esta ideologia, que é uma ideologia em que é preciso ter mais fé do que para ser católico, palavra de para acreditar nisto, é preciso ter uma fé de louco, não é? Não percebo como é que isto pode ser imposto às crianças, também, quer dizer, com menos idade ainda, mas eu aqui dei o exemplo de crianças com 10, 11 e 12 anos, e parece-me que eu tenho três filhas, e felizmente já todas muito mais velhas, mas eu não gostava que nenhuma delas aprendesse isto.
Sim, obrigada Henrique Monteiro, de volta na sexta-feira. Adeus, boa semana.
Volto, obrigado.